Se você estiver com Bíblia e quiser abrir comigo, que fala sobre a morte de Lázaro, um momento de luto na Bíblia. E eu creio que toda a palavra de Deus é inspirada e nós podemos aprender muito nessa manhã com essa passagem. João 11, a partir do versículo 1, fala assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. E eles disseram: mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando andas de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para confortá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, lhes disse claramente: Lázaro morreu. Para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava perto de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro por ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vê e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma grande pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse-lhe. Disse Maria, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse Jesus, não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém? Querido e amado Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, que é viva e eficaz. Aplica ela no nosso coração hoje. Doce amado Espírito Santo Consolador, venha trazer palavras de vida para nós. Que possamos sair daqui hoje crendo, Pai, e sabendo o quanto o Senhor nos ama e todo o sacrifício que o Senhor fez para que um dia nós estivéssemos juntos novamente. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala muito ao nosso coração e é muito pertinente a esse dia. Nós vemos aqui esse luto passado por essa família, que eram amigos de Jesus, próximos de Jesus. E a gente já pode entender e tirar algo para o nosso coração, que mesmo nós, próximos de Jesus, nós passamos por dificuldades, passamos pelo luto. E essa família aqui, neste momento, passa por este momento tão triste. Como você está passando nessa manhã? Mas aqui nós vamos aprender hoje umas lições que, de fé e de esperança que essa palavra passa ao nosso coração. De como agirmos neste momento. Como entendermos que nós não estamos sozinhos neste momento. E que nós podemos, através deste momento de luto, encontrar paz. Encontrar direcionamento para a nossa vida. Amém? Então vamos ver aqui umas lições de fé e de esperança. E a primeira atitude que nós temos que ter, né, a primeira lição que nós podemos tirar deste texto, é que as irmãs tiveram atitudes, a atitude de chamar Jesus. Nós percebemos que elas mandam chamar Jesus, avisando, o teu amigo, aquele a qual você ama, morreu. A nossa vida tem que ser de atitudes de fé. O fato de você ter saído da sua casa e vindo aqui hoje já é uma atitude. A palavra de Deus fala lá em Tiago 4:8, achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. É uma atitude. Apocalipse 3:20 fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É a atitude de abrir a porta. Nós temos que ter a atitude na nossa vida de buscar em Cristo Jesus o direcionamento para a nossa vida. Só Ele pode direcionar-nos neste momento difícil. E em todos os momentos. E nós vemos aqui que ela não é muito diferente de nós. Sempre que nós passamos por algum tipo de adversidade, de luta, no caso, o luto, nós buscamos em Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o príncipe da paz. Ele que pode derramar sobre o meu e o seu coração essa paz que o mundo não pode dar. Então a atitude de você ter vindo aqui hoje já vai fazer diferença na sua vida. Porque você está dando oportunidade para o Espírito Santo trazer consolo e paz para o seu coração. Algo que nós aprendemos também é que a morte não tem poder de decreto final. A palavra de Deus fala que aquele que espera tão somente nessa vida, é o mais miserável de todos os homens. A nossa fé não pode estar baseada neste mundo de sofrimento, de lutas, de adversidades, de luto. Os nossos olhos têm que estar fixos em Cristo Jesus, que veio à terra, pagou um alto preço pela minha vida e pela sua, para nos dar essa esperança da salvação. João 14, Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu vou preparar-vos um lugar, para que aonde eu esteja, estejam vós também. O maior desejo de Deus, o maior desejo de Jesus, ao pagar um alto preço aqui, é para que um dia eu e você estivéssemos juntos novamente. A morte, quando Jesus veio, morreu e desceu ao inferno, lá ele tomou a chave do inferno e a chave da morte. E ele é a ressurreição e a vida. E como nesse texto mesmo fala, aquele que crê nele, ainda que morto, viverá. Nós nos despedimos dos nossos entes queridos, mas isso tem que estar no teu coração. Você deu para o seu pai, para o seu irmão, para sua mãe, não sei quem você perdeu, ali você deu um até breve. Em breve, muito breve, nós nos encontraremos. Se Jesus não voltar a nos buscar, a palavra de Deus fala em Tiago também o que é a nossa vida. É um vapor que um dia aparece e logo desfalece. Em breve nós estaremos com Jesus também. Então tenha essa convicção que a morte não tem o decreto final. Ali, para aqueles que estão em Cristo Jesus, é o início. Tenho feito muitos velórios. Velórios de criança, às vezes. Jovens, idosos. Mas essa é a nossa esperança, independente da idade. Cada um vem à terra, cumpre um propósito e voltamos para o Pai, aonde é o nosso destino final. Então saia daqui entendendo que não acabou aqui, é o início. Início de uma vida aonde a palavra fala que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem chegou ao coração do homem aquilo que ele tem preparado para aqueles que amam a ele. Tudo que você já viu ou viveu de melhor nessa terra não é comparável. É imensurável aquilo que Deus tem para mim e para você um dia. Creia nisso. Isso vai trazer paz ao seu coração. Creia que nada nos separará do amor de Jesus. Nós vemos nesse texto os discípulos de Jesus questionando ele: Senhor, o Senhor vai voltar lá? Você já estava sendo perseguido. E naquele momento eles temiam pela morte de Jesus, de ser apedrejado, de ser morto. Nada impediu Jesus de estar lá. Nada impede Jesus de trazer vida para você. Ele te ama num amor incondicional. João 3,16 fala que Deus amou o mundo, eu e você, de tal maneira que entregou o Filho dele para morrer por mim e por você. E a palavra fala que Jesus foi à cruz como um cordeiro mudo, não reclamou, não murmurou. Ele viu eu e você lá naquela cruz e ele falou: vai valer a pena, porque um dia os meus filhos estarão comigo novamente. Jesus te ama num amor incondicional. E Paulo fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? As tribulações, a fome, a angústia, a espada? Nada, meu irmão, nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nunca duvide desse amor. Talvez a luta, a dificuldade que você está passando faz com que você pergunte: aonde está Jesus? Mas em tudo dê graça, em tudo. Talvez hoje você não entenda o porquê não aconteceu da maneira que você queria, mas Ele está no controle da sua vida. Não duvide desse amor jamais. E esse amor é demonstrado num versículo que mexe muito com o nosso coração, de ver o Filho de Deus aqui na terra, humano como nós, sujeito a decepções como nós, e Jesus sofreu como nenhum de nós jamais sofreu. Ele foi humilhado, ele foi traído, ele foi espancado, ele foi morto e pregado numa cruz. Mas Jesus sentia e sentiu os mesmos sentimentos que eu e você sentimos. Jesus, neste momento, ele não chora de remorso por não ter estado naquele lugar. Jesus chora porque ele sente a dor de todos que ali estavam. Jesus sabe exatamente o que você está sentindo. Jesus se compadece e sente empatia naquele momento, assim como ele sente por mim e por você. Jesus chorou de ver a dor das irmãs. Jesus chorou de ver a expectativa que tinham colocado nele e eles ainda não entendiam o propósito. E naquele momento ele chora. Ele chora por amor. Então entenda, ele te ama incondicionalmente. Entenda que ele sabe o que você está sentindo. E ele fala em João 14, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E ele estará com vocês todos os dias. É o Espírito Santo de Deus que está mais próximo de você do que você possa imaginar. O nosso Deus não é um Deus distante. Quando Jesus cumpre o propósito lá na cruz, logo após o Espírito Santo vem à terra e ele fala que passa a habitar em mim e em você. O teu coração, a sua vida é o templo desse Deus poderoso que te ama. Ele fala em Coríntios assim, porquanto vós não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que vós não sois de vós mesmos. Ele habita em mim e em você. Quando você diz sim a Jesus, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida, ele vem e toma conta da sua vida. Ele vive com você, ele está próximo de você, basta você orar, basta você buscar ele que você vai encontrá-lo. Então entenda, Jesus chorou e Jesus sabe a dor que você está sentindo. O ombro amigo. Nós vemos nessa passagem também que quando Jesus chega, havia vários judeus ali junto com as irmãs, consolando, ajudando, trazendo o conforto, o ombro amigo. E tem momentos na nossa vida que não tem palavras. Sabe, eu chego quase todos os dias nos velórios e tem palavras que a gente não pode dizer. Não chore, né? Não lamente. Porque é só quem está ali sofrendo aquele momento que sabe o que está sentindo. Mas nós temos que dar o nosso ombro amigo para chorar. Chorar com os que choram. E isso é muito importante nós, como igreja, ter esse entendimento. É tão bom quando nós fazemos esses cultos de avivamento e as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, saem daqui alegres, felizes. Mas isso é uma parte da igreja. Quero que você entenda, é importante que nós estejamos junto com as pessoas. Hoje a gente vai ali no cemitério e está cheio de pessoas chorando. E o que nós podemos fazer? Nós estamos fazendo, nós estamos abrindo a igreja para ser esse ombro. Você que perdeu alguém, talvez a dor seja enorme, mas você pode consolar alguém. Entenda, a família não se resume a você apenas. Uma ligação, gastar um tempo com uma pessoa que pode estar sofrendo, e tem muitas pessoas que não demonstram o sofrimento. Mas só ele sabe lá no seu interior o que ele está sentindo. E às vezes apenas um abraço. Uma frase. Jesus te ama. É o suficiente. Nós temos que sermos Cristo aqui na terra. Cristo chorou. Cristo amou. E nós somos representantes dele aqui. Nós temos que chorar junto. Nós temos que amar junto. E no final nós vemos Jesus chamando Lázaro para fora. O que esse texto fala comigo e com você neste momento? Queridos, é difícil a dor da despedida, da saudade. É imensurável, às vezes, falar dessa dor. Mas nós atendemos muitas pessoas que deixam de viver após o momento do luto. Já ouvi frases de pessoas falando assim: hoje eu estou enterrando parte de mim. A minha vida perdeu o sentido. Não tenho mais vontade de viver. Porque não é eu que estou no lugar dele. Nós temos que entender, o pastor bem disse no início, a vontade de Deus é soberana sobre nossas vidas. Mas quando passamos por este momento, o luto tem que ter um tempo determinado em nossa vida. Temos que ter sim esse tempo de nos entristecermos, de chorar, de guardar este tempo. Mas talvez você esteja aqui nessa manhã e perdeu a vontade de viver. Perdeu o ânimo. Talvez não encontra mais razão para viver. E Jesus fala para você nessa manhã: venha para fora. Saia deste lugar de luto que você está. Eu tenho vida e vida abundante para você. Você ainda está aqui e eu quero te usar com essa dor que você está passando. Talvez você pense assim, e eu entendo você pensar talvez dessa maneira: eu estou aqui para ser ajudado, não para ajudar. Mas eu quero te dizer que no meio da tua luta, Deus quer fazer algo grande na sua vida. E quando você começar a ajudar, Deus vai começar a curar o seu coração também. Se você enterrou sonhos, se você enterrou projetos, enterrou talvez a sua própria vida nesse dia de luto, Jesus quer te dar vida nessa manhã. Jesus quer te trazer ao coração o quanto Ele te ama. E que você entenda, saindo nessa manhã daqui, entenda que não foi o fim, foi o começo, foi o início. O que é 100 anos aqui nessa terra, comparado a uma eternidade do lado de Cristo, não é nada. Entenda isso. Eu quero convidar você a ficar de pé neste momento. Jesus, quando esteve aqui na terra e passou por todos esses momentos de dificuldade que nós passamos, Ele sabia que em determinado momento da nossa vida nós não iríamos aguentar. Seria pesado demais o fardo para nós carregarmos. E Ele olha para os discípulos dEle e fala assim, e fala para mim e para você nessa manhã: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que nessa manhã você possa entregar aos pés de Jesus essa dor, que você possa entregar a Ele este fardo, essa depressão talvez, essa opressão, essa ansiedade que você está vivendo. Ele pode aliviar essa dor. Eu posso aqui trazer a palavra dEle para você, mas Ele pode aliviar a tua dor. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção, um louvor, e eu quero que o Espírito Santo, e eu tenho certeza que Ele vai falar ao teu coração, que neste louvor você entregue o teu fardo para Ele.